Oi, eu sou o Carlos Guilherme, também conhecido como Capivara. Eu tenho aqui comigo o meu amigo Gafanhoto. E esse é o podcast típico de mulher. Então, antes de começar, eu queria dar um toque aqui. Toda vez que você ouvir esse som, quer dizer que a gente falou alguma bobagem ali, tá? A gente de vez em quando escapa. Mas a gente corrige isso no Instagram, tá? É só você dar uma olhada lá na nossa página, Típico de Mulher, e a gente acerta o que as besteiras que a gente falou aí, tá bom? Bom, como eu tinha falado, então, a gente vai sair desse mundo de cá, né, do mundo ocidental, esse mundo de grande influência europeia aí, e vamos falar um pouco do que é típico de mulher do outro lado do mundo, do outro lado do mundo mesmo, né? O que é típico da mulher polinésia? A Polinésia, bom, só dar um toque aí, né? Esclarecer da região que estamos falando, a região conhecida como Polinésia, na verdade, assim, ocupa uma área muito maior que qualquer país do mundo, né? Fica ali no Oceano Pacífico, basicamente Pacífico Sul, assim, e Polinésia quer dizer literalmente um monte de ilhas, né? Então, assim, é uma região muito grande, mas com muito pouca terra, na verdade. A maior parte dessas ilhas são muito pequenininhas, mas vai. Vamos dizer, o que é a Polinésia vai desde ali da Nova Zelândia até o Havaí, né? Que o Havaí é o extremo da Polinésia ali, que é o outro lado do Pacífico, já para o lado dos Estados Unidos e tal. Vai até o Taiti, a Ilha de Páscoa ali, né? Mais indo para o Equador e para o Sul, né? Então são muitas, muitas, milhares mesmo de ilhas espalhadas nessa área gigantesca. E que tem uma história até muito bonita, né? A história dos polinésios, como eles foram ocupando essas ilhas. Tem uma animação aí que conta muito bem essa história, né? Muito, muito fiel à aventura dos polinésios no mundo, né? O nome eu vou falar porque tem um significado para eles, né? O nome é Moana. Moana quer dizer justamente, né, que é o profundo mar azul, aquele mar alto, né, que fica além dos recifes. Isso quer dizer Moana. É um nome até bem comum lá na Polinésia, né? Mas, bom, os polinésios foram conquistando, vamos dizer, chegando a essas ilhas ao longo de um tempo relativamente grande, né? Claro, está muito espalhado, eles foram aos poucos conquistando, chegando até aquelas ilhas todas. E a gente vai falar então, quer dizer, tem nesse movimento aí deles, eles foram ficando, né, em determinadas ilhas. E então, assim, a cultura polinésia tem uma raiz única, né, bastante forte até cultural, assim, mas modificada, né, ao longo do tempo, ao longo dos lugares, lá conforme os lugares e tal, né? Então foi adquirindo cores próprias essa cultura polinésia, né? Então, como eu estava falando, o lugar da Polinésia que a gente vai falar especificamente é conhecido como a Polinésia Antiga, né? A Polinésia Tradicional, quer dizer, é o coração da Polinésia mesmo. A gente vai falar de um país que está ali, né? Que é onde essa cultura é mais forte, assim, né? E esse país, ele se chama, ele é um reino, na verdade, é o único reino que tem ali no Pacífico Sul, né? É o Reino de Tonga. Também parece nome de gibi, né? Mas esse lugar existe mesmo. O Reino de Tonga é, na verdade, são mais ou menos 170 ilhas muito pequenininhas que estão. Assim, dessas 170, tem umas 40 no máximo que são habitadas, né? As outras são realmente muito pequenas. Todas são pequenas lá, né? Mas Algumas são minúsculas. É uma região que tem muito vulcão, que tem. O mar ali é muito profundo, o segundo lugar mais profundo da Terra é um lugar mesmo. É um ponto distante na Terra, assim, né? Mas é como eu estava falando, é muito típico, né? A cultura lá, a cultura polinésia é assim, vamos dizer, é exposta, né? Dessa maneira mais autêntica, mais básica, assim, né? E como eu disse, é o único reino, porque justamente é o único país daquela região toda que nunca foi colonizado, eles sempre foram independentes, né? Justamente pela força da cultura deles, né? Eles têm um apego assim à tradição cultural deles que é muito forte, mantém o povo muito unido. É um po o povo que hoje é de 100 mil pessoas, 100 mil tonganeses moram lá, e tem mais outro tanto que mora no exterior também, mas assim, os residentes em Tonga tá em torno de 100 mil, quer dizer, é menos que um bairro aí numa cidade grande, né? Numa capital grande aí do Brasil. E assim também, esse reino se estende por uma porção de mar muito grande, mas se somar tudo ali de terra, tem muito pouca terra mesmo, né? São ilhas bem, bem pequenas. E apesar desse tamanico, eles conseguiram se manter independentes. E uma das razões, né, deles conseguirem esse feito é justamente como eu estava falando, a coesão cultural deles. E as mulheres lá têm um papel muito importante justamente nessa coesão cultural. Então, o Reino de Tonga, é um lugar onde as mulheres têm um status social mais elevado que o dos homens. A gente vai ver o que quer dizer isso aí. Só dá licença um instante que eu vou beber uma água. Bom, como eu dizia então, né? Claro que isso é uma coisa relativa. Enfim, a cultura deles é muito diferente da nossa. A gente, nesse episódio aqui do Típico de Mulher, a gente vai precisar fazer um exercício assim de tentar enxergar uma cultura muito diferente com olhos neutros, né? Esquecer um pouco da nossa própria cultura. Porque como eu vou tentar explicar aqui, né? O modo de ver o mundo dos tonganeses, dos polineses, dos tonganeses especificamente, né? Que a gente está tratando aqui, é muito diferente do nosso, né? Então a gente vai falar sobre isso contando a história de uma rainha tonganesa que foi contemporânea, inclusive, da Rainha Elizabeth, na atual Rainha Elizabeth da Inglaterra, né? Elas têm uma história muito interessante, as duas, assim. A gente vai falar sobre essa história porque é muito surpreendente mesmo, é muito pouco conhecida aqui por nós, né? E muito interessante. E a gente vai falar isso também através não de uma mulher especificamente, mas através de uma dança. Uma dança tonganesa, que entre outras funções, né, que ela desempenha, representa ali para a sociedade, está justamente mostrar o que é típico de mulher, o que é uma mulher, como é uma mulher tonganesa, né? De certa forma, ensinar isso para as meninas que estão assistindo, na verdade, isso são apresentações para todos eles, né? Mas enfim. E também mostrar a mulher que está dançando ali, quer dizer, é uma forma da mulher se expressar, mostrar quem ela é. E tem outras funções também, essa dança, inclusive de coesão cultural também muito forte. Enfim, a gente vai falar disso aí. Então vamos começar a falar da rainha, como eu dizia. Bom, essa rainha se chama Salote, Rainha Salote Tupou. Os tonganeses chamam ela de a nossa amada Rainha Salote. Por que que ela é uma personagem importante na história de Tonga? Bom, na verdade, Tonga é muito incomum, né? Só tem duas histórias, né? Duas mulheres que foram governantes em Tonga. Como eu dizia, a mulher lá tem um status social mais elevado que o homem, mas existem coisas que são que vamos dizer que são femininas, que são para a mulher fazer, coisas que são masculinas, que são para o homem fazer. Eles não diferenciam, tá? Eles não dão uma escala de importância. Ah, o que o homem faz é mais importante que o que a mulher faz. Não tem isso. Como eu estava falando, a gente precisa entender assim de uma forma um pouco diferente do que é aqui com a gente, né? Mas de qualquer maneira, o governo, né, o comando, vamos dizer ali, é tradicionalmente masculino mesmo em Tonga, né? Na verdade, os reis deles tradicionalmente se chamam Tui Tonga, né? É um povo bem antigo, já tem uns 5 mil anos de história, o povo de Tonga, e os últimos 1.000 anos são razoavelmente bem. Razoavelmente não, mas surpreendentemente até bem conhecidos, levando em conta que é um povo que até 150 anos atrás não conhecia escrita, né? Eles tecnicamente estavam na Idade da Pedra, na verdade, eles mesmos falam isso, né? Porque até os europeus começarem a passar por lá, que, né, como eu falei, foi mais ou menos 150 anos atrás, né? Pelo menos com mais frequência, eles começaram a passar. Os tonganeses não tinham escrita, eles não conheciam a roda, não conheciam o metal. Então, eles tecnicamente estavam na Idade da Pedra mesmo. E em 150 anos, como eles dizem, né, eles passaram para a Idade Espacial, porque. Bom, falar um pouco sobre o país, só para a gente entender lá o lugar, né, como é. Como eu dizia, Tonga está num lugar assim que é mais ou menos crítico aí, né, na geologia terrestre. Lá tem muitos vulcões, faz parte do cinturão de fogo aí do Pacífico, né, e tal, que é uma região bem turbulenta, tem maremoto, tsunami, tem todo esse tipo de coisa, furacão e tal. Então, assim, tem muitos países que têm centros de monitoramento lá mesmo, né, assim, tipo agências governamentais, agências espaciais e tal. Tem um monitoramento ali muito, vamos dizer, muito maciço, né? Assim, para saber o que está acontecendo na Terra, né? Então, assim, existe uma parte de Tonga assim que tem uma tecnologia moderníssima, assim, é um lugar engraçado. Mas o povo mesmo vive de maneira ainda bem tradicional, né? E, bom, isso que eu estou falando, claro, faz parte da história de Tonga, nem tudo hoje, até hoje em dia é assim, né? Mas vamos lá, vamos seguir a história. Então, assim, Tonga tá nesse lugar aí, né? Nessa região aí do Pacífico. Em meados do século XIX mesmo, em 1800, a partir de 1830, mais ou menos, por aí, as potências europeias, né, mais uma vez, começaram a se interessar ali pela região e começaram a colonizar ali, né? Foram tomando ali as ilhas e tal. Teve a Alemanha uma parte, a França outra parte, a Inglaterra outra parte. Enfim, eles foram se acomodando por lá. E Tonga conseguiu permanecer independente. Bom, em primeiro lugar, por causa de um rei lá, né, daquela época, que era um sujeito muito esperto assim politicamente, quer dizer, ele era um grande guerreiro, mas ele sabia que não tinha a menor chance de lutar contra nenhum desses países, né? Não era assim que ele ia conseguir manter a independência. Então ele partiu para a diplomacia, assim. Então ele começou a construir ali uma nação de tal forma que conseguisse evitar, vamos dizer, essa colonização estrangeira, né? E quem finalizou esse processo foi justamente a rainha Salote, que era a neta desse primeiro, né, primeiro rei Tupou, né, dessa dinastia, que está lá em Tonga até hoje, inclusive. Então, quem foi a rainha Salote? Ela foi filha, então, do filho desse primeiro rei Tupou, né? O pai dela teve um reinado relativamente curto, e não era, ela era primogênita, mas não era previsto que ela assumisse o trono. Tinha um outro irmão que era mais novo que ela, mas que seria o próximo rei, né? Pois é, a questão do status social ali em Tonga é uma coisa muito, muito complicada. Não vai dar para explicar mesmo. Mas assim, o que se fala é que cada tonganês tem um determinado status social, conforme a família que ele nasceu, a ordem de nascimento, quem são os tios, enfim, é muito complicado mesmo. Mas assim, por essa ordem, apesar da rainha Salote ser a primogênita, ela não seria a próxima governante, porque a mãe dela não tinha o status necessário para isso. Não sei se o pai dela se separou, se a mãe morreu. Acho que a mãe dela morreu. Ele se casou de novo com uma outra mulher com status muito mais elevado do que o da mãe de Salote, né? Então, o filho que ela teve com o rei, que essa segunda esposa teve com o rei, então seria o próximo rei, né? Essa é mais ou menos a história. Mas ainda haveriam questões ali, enfim, para evitar problemas, o pai mandou Salote para Nova Zelândia. Vai estudar na Nova Zelândia e, né, assim, enfim, afastou ela ali para evitar qualquer risco de que ela reclamasse o trono e tal. E Salote era menina ainda, né? Só que o garoto morreu, né? O que seria o próximo herdeiro? Então o pai chamou Salote de volta direto, porque não tinha outro herdeiro, né? Assim, chamou rapidinho a Salote de volta, mas ela não estava preparada para ser rainha. E logo depois que o pai trouxe Salote de volta para Tonga, ele morreu também. E Salote tinha 18 anos quando isso aconteceu. Então ela realmente foi pega de surpresa. Na verdade, a expectativa geral era que ela nem permanecesse no trono, né? Havia inclusive fortes pressões para isso. Dá licença mais um instante, por favor. Então, assim, uma coisa que ela fez, que foi o primeiro dos muitos movimentos inteligentes de Salote ao longo do seu reinado, que foi um reinado muito longo, durou quase 50 anos. Ela se casou com um sujeito lá, que também dentro desse sistema tonganês, ele era um cara de uma família muito poderosa, enfim, ele tinha um status muito elevado lá. Então, isso ajudou a, né, vamos dizer, a manter uma estabilidade ali no trono, né, vamos dizer assim. Mas ele era um cara bom também, assim, um sujeito hábil e tal, eles fizeram também um bom par ali, né, no governo, e ele também morreu muito cedo, mais ou menos até como aconteceu com a Rainha Vitória, né? Curiosamente, como a gente falou aí no primeiro episódio, né? Mas enfim, como eu estava falando, o avô dela então começou ali um longo processo de diplomático, né, político, tal, para manter a independência de Tonga. Essa situação ainda não era segura quando Salote assumiu o trono, então, aos 18 anos. E realmente não se acreditava na capacidade dela de lidar com aquilo, né, como eu estava falando. O casamento dela ajudou a trazer alguma paz, vamos dizer ali, né, mas de qualquer maneira foi um início de reinado bastante duro, bastante difícil. Ela teve que enfrentar uma oposição interna muito grande, teve que ser muito dura, começou a mostrar assim que tinha bastante pulso, né? Apesar de ser tão nova. E ela teve essa mesma habilidade, essa mesma força no, na, na, nas relações internacionais, né? Tonga acabou se tornando vamos dizer, um protetorado britânico, né? Isso foi justamente uma necessidade política. Né, mas não perdeu a independência, mas vamos dizer, ficou né, passou a integrar a comunidade britânica, né, que tem vários países pelo mundo que fazem parte da comunidade britânica e tal. Tonga, eu acho que agora, há pouco tempo, deixou de fazer parte, mas até bem pouco tempo atrás fazia parte da comunidade britânica e tal. E com esses movimentos, então, Salotti foi se tornando assim muito querida, né? Muito respeitada. Então, como eu dizia, tem uma história dela com a rainha Elizabeth II que é muito interessante, que aconteceu o seguinte: em 1953 foi quando a rainha Elizabeth subiu ao trono, né? A rainha Salotti então já estava há um bom tempo no, no, como rainha de Tonga, né? Uma coisa que eu também esqueci de falar, mas que é bem interessante assim. A rainha Salotti era uma mulher muito, muito grande, cara. Ela tinha 1,91 m de altura e assim, um índice de massa corporal assim bem elevado assim. A mulher era grande mesmo assim. Então tem fotos da rainha Elizabeth ao lado dela assim, que é muito engraçado que a rainha Elizabeth é de uma constituição bem menor assim, né? Mas bom, então como não vamos adiantar aí, né, colocar a carroça na frente dos bois. Então, como eu estava falando, em 1953, então a rainha Elizabeth subiu ao trono da Inglaterra. Então foram convidados dignatários, né, de vários lugares do mundo, principalmente, claro, o pessoal da comunidade britânica, gente da nobreza do mundo todo e tal. Foi um casamento assim bem, bem uma coroação, aliás, bem, bem pomposa, né, da rainha Elizabeth. Então teve lá a cerimônia da coroação e tal, e na saída dessa cerimônia, então os convidados saíram em carruagens, né, seguindo a tradição inglesa lá. Só que estava chovendo muito, e então as carruagens têm aquela capotinha de lona, né, são carruagens que você pode abrir e fechar a capota, né, então estava tudo com as capotinhas fechadas. Mas a rainha Salotti não permitiu que fechasse a capota da carruagem dela. Ela estava lá com um sultão de um outro país também, estava na mesma carruagem. O cara não deve ter gostado muito da história, mas por que que ela fez isso? Porque na tradição tonganesa, assim, quando você está homenageando alguém, participando da homenagem de alguém, não é bonito, é desrespeitoso, entende? É considerado arrogante você se colocar na mesma situação da pessoa que você está homenageando. Então, ela não quis desfilar na carruagem fechada para não se igualar à Rainha Elizabeth, que estava sendo homenageada por ela, né? Quer dizer, enfim, ela estava lá em honra à Rainha Elizabeth, né? E aquilo foi realmente uma grande sensação de imprensa, assim. O pessoal se apaixonou pela Rainha Salotti lá em Londres e tal, na Inglaterra e tal. E por isso e porque, assim, dizem, apesar dela ser essa mulher tão grande, né, com um físico tão imponente, assim, né, ela passava o tempo todo rindo, assim. Ela, praticamente todas as fotos que tem dela, ela tá sempre rindo. Ela era uma personalidade, assim, muito simpática, mas de pulso muito firme, né? Não era nada de moloide, não. E inclusive essa história da Rainha Elizabeth aí continua assim. Elas realmente formaram, talvez porque elas eram as duas únicas monarcas, né, que tinham na comunidade europeia. Enfim, eram as duas únicas mulheres que estavam no trono, e acho que essa simpatia da Rainha Sacho, não, certamente essa simpatia da Rainha Salotti também. Elas criaram até pode-se dizer, um laço de amizade, assim. Tanto que a Rainha Elizabeth, depois que foi coroada, né, ela visitou Tonga 3 vezes. Olha só, bastante, né, para um lugar tão pequenininho no mundo, mas esteve lá 3 vezes. Agora, recentemente, o neto dela, o príncipe Harry, né, passou lá pelo Pacífico, por aquela região, alguns países ali, fazer enfim, um giro diplomático, né, uma coisa assim. Teve lá com a esposa dele, né, Meghan, né? E quando ele passou por Tonga, assim, ele leu, foi o único lugar nessa viagem, né, que ele fez isso. Quer dizer, uma coisa que não é muito hábito, não. Tem a palavra oficial diplomática, né, da rainha, que ele lê lá e tal. Né, aquele documento onde, como eu disse, né, diplomático. Mas Ela fez assim um depoimento assim bastante até pessoal assim, né, que onde ela justamente ressalta isso. Ela cumprimenta o povo de Tonga e destaca essa relação que ela tinha com a rainha Salote, as vezes que ela teve em Tonga e como ela foi bem recebida. Enfim, ela faz uma bela homenagem ali à rainha Salote e ao povo de Tonga nessa mensagem, né? Então, dá licença só um instante. Ah, voltei. Mas então, como eu estava dizendo, né? Assim, é uma história muito saborosa, sabe? Assim, ficou uma afeição verdadeira assim entre as duas rainhas. E como eu falei, tem umas fotos assim, uma ao lado da outra e tal, que é até engraçado. Bom, tudo isso, né? Já falei aqui várias vezes e tal, e torno a falar agora. Tudo isso está no Instagram. A gente tem também o Típico de Mulher lá no Instagram. E a gente sempre coloca alguma coisa, né? Com cada episódio que a gente põe aí no ar, a gente coloca alguma coisa relacionada a ele, né? Lá no Instagram também. E também eventuais erros que a gente cometa aqui também a gente corrige lá. Mas, bom, tá, tirando essa história, vamos dizer, folclórica de lado. A Rainha Salote, como eu falei, né, ela foi uma grande, na verdade ela é considerada assim uma das maiores rainhas assim, dos melhores reinos de Tonga mesmo, né, reinados de Tonga. E ela foi uma personagem assim fundamental na história, porque como eu disse, Tonga começou a ter contato com a civilização ocidental mais ou menos por volta de 1850 e tal. Quando Salote subiu ao trono em 1918, foi justamente o ano em que a Primeira Guerra Mundial acabou, né? Então, assim, os Estados Unidos tinha, né, surgido como uma nova potência mundial de respeito, né? Houve uma redivisão ali de fronteiras no mundo e tal. E como esse lado do Pacífico, né? Vamos dizer, era uma das poucas regiões assim que ainda não tinha, né, uma presença europeia grande, eles estavam ainda com aquela febre colonialista e tal, né? Muitos países, a própria Inglaterra, a França, a Alemanha, inclusive os Estados Unidos, né, que acabaram ali chegando, né, anexando o Havaí e tal, uma parte de Samoa também, enfim, os próprios Estados Unidos, como, né, já como uma potência de respeito ali, também começou a buscar esse tipo de coisa, né, essa expansão. Então, todos os lugares ali do Pacífico acabaram sendo colonizados, né, e Tonga permaneceu. Justamente, vamos dizer, o avô dela, como eu falei, iniciou isso, mas Salote consolidou esse processo e foi um jogo de habilidade assim delicadíssimo, né? Mas como eu disse, isso também em grande parte vem, né, dessa coesão cultural de Tonga, né, que o tonganês tem. E que foi o grande desafio, né, do reinado de Salote. Ela percebeu que era impossível deter a influência ocidental, né? Não tinha como. Então, o que ela buscou foi meios de manter essa coerência cultural tonganesa, além de manter a independência do país, né, mas manter essa coerência cultural, apesar da chegada de novos valores, né, de valores estrangeiros, né, como eles dizem lá, né, os estrangeiros são palangue, né, valores palangue, né. Ela sabia que não tinha como evitar isso, que era necessário moldar, transformar isso, vamos dizer, de uma forma coerente com a cultura tonganesa. E ela teve muito sucesso com isso. E um dos principais caminhos que ela usou para isso, foi justamente o da, vamos dizer, do ensinamento e da valorização da mulher. Como eu dizia, Tonga, Eu talvez seja o único lugar ali da Polinésia em que realmente a mulher tem status social mais elevado que o homem. Vamos falar então um pouco como é que é essa história de homem e de mulher lá em Tonga. Os tonganeses, assim, eles são muito pragmáticos, sabe? É um povo muito pragmático. Eles acham assim, homem é diferente de mulher. O homem tem coisas que, né, que trabalhos que são para homem, e mulher tem trabalhos que são para mulher. Eles não colocam isso numa escala, vamos dizer, de valores mais elevados ou menos elevados. Ou seja, o que o homem faz não é mais importante que o que a mulher faz. Pelo contrário, a mulher, pelas suas características, o trabalho dela é mais valioso que o do homem, né? Mas, assim, ela em princípio, o trabalho de governar não é de uma mulher. Algumas funções eles acham que vamos dizer, que não é nem respeitoso que a mulher cumpra aquilo, que vai contra a natureza dela. Não é uma mentalidade imposta pelos homens, veja. Então, isso são as diferenças que a gente tem que começar a notar, né, com relação a como a gente vê as coisas aqui. Os homens e as mulheres também veem assim, entende? Não é uma questão de uma formação cultural e tal. Isso é uma coisa, é um ponto pacífico lá entre eles, né? Por que o papel da mulher, né, o que faz, né, entre outras coisas, o que faz o papel da mulher tão importante assim? Justamente a dança. Olha só que coisa interessante. Como eu disse, Tonga até 150 anos não tinha escrita. Então eles não têm registro, né, guardado assim da sua história. Dá licença um instante, por favor. No entanto, como eu tinha mencionado também, desde uns 1000 anos para cá, que foi quando começou a história desses reis tonganeses, né, os Tui Tonga, que eu tinha falado, eles têm um registro oral, né, um registro da memória do povo, bastante, assim, que todos os estudiosos ali, né, antropólogos, linguistas, enfim, todo mundo que vai estudar isso lá, assim, eles reconhecem que é bastante fiel, assim, porque, né, eles vão vendo a característica do discurso todo e verificam que aquilo é bastante, faz bastante sentido, né? Como que eles conseguiram isso? Justamente através da música, da dança e da poesia, né? Essa é a biblioteca original de Tonga. Hoje em dia isso já mudou, né? Já existem livros lá e tal, o pessoal já escreve tudo. Mas, vamos dizer, tradicionalmente, né, essa é a biblioteca de Tonga. Eles transmitem a história deles de geração para geração dessa maneira, com cantos, né, esses cantos repetitivos. Então vai falando a frase, cada frase da história vai sendo repetida para aquilo ser memorizado mesmo, né? E a dança que vamos dizer, materializa aquela história, né, através de gestos, enfim. E as danças tonganesas, tem me perdi um pouco aqui, isso acontece de vez em quando, você já sabe, né? Então, voltando às danças. Tem três tipos. Bom, antes de eu continuar esse assunto, então, só terminar de falar da Rainha Salote, que aí eu já entro nessa história das danças, né? Então, assim, essas foram medidas às quais a Rainha Salote recorreu para manter vamos dizer, a base, né, cultural, que é a estrutura de Tonga, né, que faz de Tonga, assim, veja só, é um país tão minúsculo, né? Mas é um país realmente de uma força, eles chamam de mana, né, essa força espiritual, assim, né, que os seres têm e que em alguns algumas pessoas essa força é maior que em outras. Eles têm um mana muito grande, realmente. É um povo muito muito interessante. Como eu falei, é um povo muito pragmático, um povo que não perde tempo se lamentando, enfim. Deixar isso para lá um pouco, voltar para Rainha Salote. Então, assim, ela reinou até 1965, se não me engano, né? Quando ela morreu, então assumiu o filho dela, assumiu o trono. Mas nesse longo período, de 1918 até 1960, começo, meados da década de 1960, né, por aí, assim, ela foi a grande base, o grande alicerce, vamos dizer, né, da introdução de Tonga mesmo, né, para o mundo ocidental. Assim, é uma questão até hoje. O país, assim, se vê envolvido com isso, né? Eles têm um apreço muito grande à cultura deles, né? Um apego muito grande. Aquilo faz parte da identidade deles mesmo, né? Depois que eu falar da dança, então eu vou falar até um pouquinho mais sobre Tonga. Bom, então eu estava falando, né? Voltando às danças tonganesas, então, agora. Então, assim, tem três tipos de dança lá, né? Tem danças que são masculinas, tem danças que são femininas e tem danças que são mistas, né? Para homens e para mulheres. Essas danças, como eu disse, né? Junto com a música, elas contam a história do povo, elas passam, né? A tradição de geração para geração e tal, né? E assim eles mantêm, então, ali as coisas deles lá funcionando. Mas só tem uma dança que é solo, quer dizer, que é representada só por uma pessoa, né? E é justamente uma dança feminina. Essa dança chama Tau Olunga. Qual que é a dessa dança? Originalmente, né, lá nos antigamente, ela era dançada só pelas moças nobres. Como eu falei, né, tem assim a estratificação social de Tonga é a coisa mais complicada que existe, assim. Mas basicamente tem a classe dos nobres e tem a classe dos pobres, né? Vamos dizer. Os nobres, né, tradicionalmente são chefes, quer dizer, lá entre eles tem várias classes. Como eu falei, é bem complicado e a mesma coisa vale para os pobres e tal. Nos pensamentos deles lá antigamente, né, nas crenças deles, só os chefes, né, a classe superior é que tinha alma, os pobres não tinham, né, você podia matar pobre e tal, não tinha problema nenhum, né, isso não valia a mesma coisa para os nobres. Mas enfim, essa dança então era para essas meninas nobres, né, vamos dizer, era exclusiva delas, né. E elas eram dançadas só em ocasiões especiais, assim, tipo visita de alguém importante na vila, né? Eles moram basicamente o que a gente pode chamar em vilas, né? Lá, os tonganeses até hoje, assim, tem talvez umas duas ou três cidades ali no país inteiro, que não tem muita terra, como eu falei também, né? Mas enfim, ou no casamento da moça, né? Ela dançava o Tau Olunga também. Justamente quando ela mostrava quem ela era, né, assim. Então vamos falar um pouco sobre essa dança. Aliás, deixa eu falar uma coisa. A gente tá fazendo umas novidades aí hoje nesse episódio, né? Só um instante, por favor. Opa, voltei aqui, desculpa. Bom, mas como eu estava falando, né? A gente tem umas novidades, assim, esse episódio hoje vai ser um pouco multimídia, assim. Eu vou falar então dessa dança do Tau Olunga, mas, assim, como é uma dança, claro que é uma coisa muito visual, né? Então, tem um vídeo que a gente colocou lá no Instagram, que é justamente uma moça, né, fazendo essa dança. A circunstância dessa dança é a seguinte: era um concurso da Miss Pacífico Sul, né? Quer dizer, aqueles vários países que eu falei, da Polinésia e de outras ilhas além da Polinésia que também tem por ali e tal. Eles participam, né, desse concurso de Miss e tal. E então essa moça ganhou o título de Miss Pacífico Sul, né? Então essa apresentação foi durante esse concurso, né? Só como curiosidade, essa moça é Mata Mongaloa, o nome dela. Ela foi minha irmã adotiva. Quer dizer, na real, eu fui irmão adotivo dela, né? Mas eu não a conheci ainda na época dessa dança. Mas assim, das que eu conheço, das apresentações que eu conheço, né, sobre do tal Olunga, essa assim é justamente a mais tradicional, a mais bonita mesmo, né, que eu conheço, mas de acordo com a tradição mesmo, né? Então é aqui que começa, como eu disse, assim, a gente tem que enxergar, começar a enxergar, ou pelo menos tentar deixar de enxergar o mundo com essa, vamos dizer, essa lente cultural que a gente tem, né? Vamos tentar ver de uma outra maneira. Porque, veja, eu estou falando de uma dança tipicamente feminina, né? Que expressa ali o típico, né? A essência da mulher. Numa ilha dos mares do sul, né? A gente imagina logo de cara assim uma dança bastante sensual, com bastante movimento de quadris, com aqueles sutiãs de casca de coco, né? Assim e tal, que seria mais ou menos, né, nessa linha, seriam mais as danças do Tahiti e do Havaí, né? As danças femininas têm mais essa característica mesmo. Mas em Tonga não é assim, né? Então, assim, quem se der o trabalho de olhar esse vídeo que eu falei, né, com essa dança, pode pular os primeiros 2 minutos e 40 segundos, porque é só uma apresentação da moça, assim, não acontece praticamente nada. Mas então, a partir dos 2h40, né, quando ela começa a apresentação dela mesma, bom, a primeira coisa que chama atenção é a roupa que ela está usando. Não tem nada de sensual, pelo contrário, é uma roupa que esconde assim bastante mesmo o corpo, né? É quase assim como se fosse uma esteira enrolada, né, no corpo. Então, assim, a moça fica parecendo basicamente um cartucho, né? Então, isso assim, normalmente né, para estrangeiros e tal, isso causa bastante estranheza, assim, numa primeira vez, né? Pois é, mas vamos começar, então. É cheio de detalhes a história aqui. Vamos começar a falar da roupa, então. Essa roupa é feita até hoje, ela é feita da mesma maneira que é feita desde sempre, né? Lá com eles é totalmente manual, totalmente com os objetos que eles têm lá, né? Eles fazem um tipo de um tecido que parece um pouco um papiro, assim, é mais ou menos o mesmo princípio, né? Uma determinada planta lá que eles ficam batendo no caule, né? Até aquilo virar um tipo de fica meio entre um tecido e um papel, assim, né? Mas é bastante resistente, tal. Então essa roupa é feita disso. Tudo ali é feito por mãos de muitas mulheres, assim, né? Durante, às vezes, até alguns dias ali. Desde a linha, né, que é uma fibra vegetal. A qualidade desse vídeo, tanto o som quanto a imagem, é muito ruim. É um vídeo antigo, é uma imagem muito amadora e tal, né? Quer dizer, muito detalhe se perde. Mas, assim, tudo ali, aquela roupa é feita, então tem a base desse tecido, né, que eu falei, vegetal, que chama tapa, né? E lá em cima as mulheres vão costurando, assim, basicamente tudo que tem em volta delas, né? Assim, pedrinhas, conchas, pedaços até de fita cassete, assim, é engraçado isso. Mas é um arranjo assim intricadíssimo, assim. É realmente muito trabalhoso, e aquilo é usado só para uma apresentação, né? Então a moça vem enrolada naquilo, né? Com adorno na cabeça também. Ela é toda untada, com óleo de coco, né? E tem uma tradição lá que diz que, assim, se a pele absorver o óleo de coco, né, e ficar seca muito rapidamente, assim, de novo, né, é sinal que a moça não é virgem mais. Mas se o óleo permanecer escorrendo bastante, abundantemente, assim, durante a apresentação, então significa que a moça é virgem. É uma tradição lá deles. Também não significa, eles dão valor à virgindade e tal, mas isso é uma coisa muito relativa. A gente fala também um pouquinho sobre isso depois. Mas, enfim. Então, é assim que a moça se apresenta. E a gente vai ver no decorrer da dança aí, né, das imagens, que a própria dança, ela também frustra muito, vamos dizer, as expectativas ocidentais com relação ao que seria uma dança tipicamente feminina, né, de um país da Polinésia. Porque ela, vamos dizer, o foco da dança, o importante da dança está, na verdade, nos braços, né, nas mãos, nos gestos dos braços e das mãos, e na expressão do olhar. Só um instante, por favor, vou beber uma água aqui. Desculpa. Bom, então, né, estava falando, tá, vamos dizer, o foco da dança está ali. Ela assume uma posição que é os joelhos levemente flexionados e tal, mas realmente o movimento de perna dela, ela dá umas voltinhas para lá e para cá, faz alguns movimentos, mas não é tão expressivo assim, né? Quer dizer, a atenção da plateia, vamos dizer, né, basicamente está voltada para as mãos e para o rosto, né, para os braços e para o rosto dela. Essa moça está contando uma história. Ela está contando a história que está sendo cantada no fundo dela. Tem um tremendo coral misto, né, masculino e feminino atrás dela, dá para ver em algumas partes do vídeo. O coral, os corais de Tonga são muito famosos também lá pela região da Oceania e tal. Enfim, também é outro assunto que não é o caso de falar agora. Mas, como eu dizia, ela está contando uma história. Essa história é alguma história que faz parte da tradição, ou do folclore, ou da história de Tonga, né? E ela está contando essa história da maneira dela, do mesmo jeito que eu falo aqui muito mal, né, nesse podcast. Ela está falando também com os gestos dela de forma muito, muito melhor do que a minha, né? O que que isso quer dizer? Não existe uma coreografia para essa dança. Quem faz a coreografia, claro que baseada em algumas, vamos dizer, algumas expressões gestuais, vamos dizer, que já são conhecidas como se fossem palavras lá, entre eles, né? Mas ela está usando as palavras gestuais dela, vamos dizer, né, para contar uma história. Então a função dela é justamente magnetizar a atenção das pessoas, né? Fazer com que as pessoas prestem atenção e aprendam aquela história, né? Usando o que é feminino nela, né? Que é a graça dos movimentos. Veja que os movimentos estão, vamos dizer, mais ou menos limitados, né, a mãos, braços e tal, gestos de cabeça e tal, mas esses, né, nesses pontos, né, ele é muito muito gracioso, assim, muito bonito. Tudo isso está sendo olhado pelas pessoas que estão assistindo aquilo, né? Essa graça, a fluência, a graça com que ela usa, né, a verve, para usar uma palavra bem antiga, com que ela usa esse vocabulário gestual, vamos dizer, para contar aquela história, tudo isso as pessoas estão aprendendo e estão reparando também, né? De certa forma, é claro que não é bem isso, é uma palavra muito pesada para o caso, mas de certa forma, como se fosse avaliando a menina, né? Eu falo menina, mas na verdade, assim, o Taolunga é dançado desde menininhas mesmo, né, criancinhas assim de 5, 6 anos, até mulheres com bastante idade também. Não é uma dança só de moças, não, principalmente hoje em dia, né? É uma dança feminina mesmo, né? Mas assim, pela tradição, como eu falei, né, assim como nas origens ali da dança, ela era dançada pelas moças nobres, né, especialmente, né? Mas enfim, A mulher que está ali dançando, ela tem que mostrar a alma dela como mulher, né? Como é que ela faz isso? Bom, tem várias coisas, né? Ela tem que tá sorrindo, porque ela tem que mostrar o prazer que ela sente de estar ali, né, diante daquelas pessoas, cumprindo aquela função que é uma função base, né, da cultura deles. Ela tem que ter essa graça de gestos, que é típica da mulher, né? Na visão do tonganês, né? A mulher é um ser mais gracioso, e o homem é um ser mais bruto mesmo, né? Então isso fica, tem que ficar evidente nesses gestos dela, né? Essa leveza, essa graça, né? Enfim. A expressão dela, isso é uma parte que é bem complicado de explicar, mas talvez dê para entender. A expressão dela tem que mostrar a essência feminina. Ela tem que mostrar altivez, mas ao mesmo tempo modéstia. Ela não pode ser arrogante. Ela tem que. Ela, desculpa aqui, dá um instante aí, por favor. Bom, é o seguinte, a confusão é a seguinte, eu falei aqui de modéstia e tem uma coisa que eu queria deixar claro. Esse negócio de modéstia, lá para os tonganeses, não é uma coisa só feminina, não, porque pode parecer, a mulher tem que ser sempre mais submissa e tal. Não, não é absolutamente isso. A modéstia é uma virtude. Apreciada pelos tonganeses, muito apreciada tanto entre os homens quanto entre as mulheres. Pessoas assim petulantes, falastronas, sabe, muito egocêntricas e tal. O pessoal lá não acha muito legal, entende? Eles realmente acham a modéstia uma virtude muito muito apreciável. Né? Mas como eu falei, essa modéstia não tem nada a ver com submissão, nem com relação aos homens, nem com relação às mulheres, assim. Ela vem associada a uma altivez, a um orgulho, né? Uma autoconsciência, né? É isso que eu estava falando, que são as expressões que têm que estar presentes ali na apresentação da moça, né? Quer dizer, as pessoas têm que perceber isso, né? Pelo menos idealmente, né? O objetivo mais alto, vamos dizer, é esse. Algumas moças fazem isso melhor do que outras, porque, claro, como eu falei, aquela dança mostra justamente a alma delas, né? E então, assim, elas ensinam as meninas novas a ser mulheres. Elas mostram como uma mulher tem que se comportar, como uma mulher tem que se mover, né? Como, enfim, como uma mulher tem que ser, né? Para falar mais uma, né, na língua deles aí, né, uma legítima fefine facatonga, né? Fefine é mulher, né? Facatonga, ao estilo de tonga. É uma típica tonganesa. Essa é a função dessa dança, transmitir essa mensagem, né? E como eu dizia, mas tudo isso são várias, como se diz aí, né? Como assim, várias camadas, né, de leitura, vamos dizer, que tem nessa dança, né? E isso, veja, aliado à graça, né, à beleza, à inteligência com que ela conta aquela história e tal, acaba virando um espetáculo realmente bastante atraente, assim, bastante empolgante, porque uma coisa que é característica dos tonganeses também, tudo que eles fazem é com 100% da energia deles naquele momento, entende? Assim, qualquer criança tonganesa com mais de 6, 7 anos assim consegue abrir um coco daqueles bem grandes, que os cocos lá são muito grandes, né? Mas consegue abrir um coco com um golpe só, sabe? Bate em algum lugar que tem ali numa pedra, enfim, acha um lugar ali, dá uma pancada e abre um coco, sabe? Da mesma forma eles amam, da mesma forma eles odeiam. É uma experiência muito ruim ter um inimigo tonganês, porque eles realmente não tem noção de limite, não, nesse sentido, sabe? Bom, não que eu tenha tido algum, mas, enfim. Então, assim, essa dança é dançada assim. Todas as danças tonganesas, como eu falei, tem várias danças lá, assim, e elas formam, né, a biblioteca. São danças bem legais e tal. Mas também, como eu falei, num primeiro momento, talvez seja realmente difícil ver até a graça que existe numa dança como o Taolunga, né? A expectativa aqui, nós, né, principalmente no Brasil, quando a gente fala em danças, né, típicas, né, de feminino, né, típicas femininas, né, ou que expressem feminilidade, tá? A gente pensa muito em samba, né, em esses movimentos, né, de quadril e biquínis bem pequenininhos e tal, né? Então lá é radicalmente diferente, né? Isso também faz parte do espírito tonganês, né? Porque o povo tonganês, de maneira geral, é realmente mais reservado do que, por exemplo, como eu falei, o pessoal do Taiti, o pessoal do Havaí, ou mesmo de outras ilhas da Polinésia e tal, né? Vamos dizer, eles. Não é legal, por exemplo, o homem andar sem camisa, a menos que ele esteja ali em algum serviço no mar, né? Também não é legal. Assim, manifestações públicas muito intensas de carinho, entende? Assim, tipo, mesmo casais, assim, casados e tal, não ficam se abraçando ou se beijando em lugares públicos e tal. É um povo mais reservado. Como eu falei, né? A modéstia, assim, né? Também nesse sentido é muito valorizada entre eles, né? Esse não exibicionismo. Então é bem interessante, porque é bem diferente da sociedade aqui que a gente vive, né? A gente precisa ter um pouco de boa vontade, vamos dizer, de querer compreender isso, né? E assim, a própria noção de beleza do tonganês é diferente do que é aqui para o Ocidente, de maneira geral, não só no Brasil, né? Realmente as pessoas lá são maiores, né? Tem mais massa corporal do que a gente aqui. Uma coisa que as estrangeiras lá falavam, né? Era muito difícil comprar um sapato feminino adulto, assim, né, para a mulher adulta, porque o tamanho de sapato feminino para a mulher adulta lá, né, sapato para a mulher adulta lá, começa no 40. Né? Assim, é um povo realmente bastante grande. Então, não é bem o padrão de beleza que a gente tem aqui, né? Mas, pois é. Eu vou falar uma coisa aqui até que é de caráter bastante pessoal. A mulher que me pareceu assim mais essencialmente mulher, né, mais fundamentalmente mulher, dentro daquilo que eu considero legal, né, e elogiável numa mulher, foi justamente uma tonganesa. Assim, foi a mulher mais feminina, assim, né, no sentido amplo, assim, que eu conheci pessoalmente, assim, na minha vida, né? E assim, então, essa forma de ser tipicamente, né, tonganesa, né, da típica mulher tonganesa, no meu modo de ver específico, né, isso não vou dizer que todo mundo tem que pensar assim, né, mas no meu modo de ver específico, é significativo, entende? É muito, assim, me parece muito muito legal a mulher, a maneira como a mulher tonganesa se vê, se coloca, enfim, como ela é, né? Essa questão da sensualidade, né, que eu estava falando. Então, bom, isso aí tem várias influências também. Não que isso seja tão tradicionalmente tonganês. É, até certo ponto, mas também a influência de. Assim, também quando os europeus começaram a aparecer mais frequentemente lá, né, começaram a aparecer missionários, né, religiosos e tal. E a, vamos dizer, a igreja que acabou predominando lá são algumas vertentes aí pentecostais, né, tipo mórmons, adventistas e tal, quer dizer, são bastante puritanos e tal. Então isso influenciou também. A religião oficial em Tonga hoje é uma, né, uma igreja lá que é um desse tipo de igreja, né? Uma igreja específica, até bem puritana lá da Inglaterra, Wesleyana, né? Enfim. Isso tem influência também, mas também faz parte do caráter tonganês isso, né? Mas veja, então, como eu estava falando, são coisas, são mundos muito diferentes, né? São conceitos muito diferentes, assim, às vezes muito difíceis até da gente conseguir entender e até conseguir gostar mesmo, né? Se a gente olha meio assim, sem se aprofundar muito. Mas tem uma coisa assim que desde esses contatos, né, como eu estava falando, desses primeiros contatos aí, né, dos europeus lá, então, quer dizer, quando começaram a passar navios lá de vez em quando e tal, do tempo dos barcos à vela ainda, né, os marinheiros veteranos que já tinham passado por Tonga, que conheciam Tonga, né, quando encontravam um marinheiro novato, vamos dizer, que estava indo para Tonga pela primeira vez e nunca tinha ido, assim, isso é corrente, assim, isso está nos livros de história e isso está até hoje, assim, os estrangeiros que moram em Tonga, né, quando chega um estrangeiro novo lá, sempre falam, é tradição lá de Tonga, isso praticamente vira uma tradição. Eles sempre falam, cuidado com o olhar das tonganesas. E você sempre pergunta, mas como assim, né, por quê? E nunca tem uma resposta muito convincente para isso. Mas assim, essa força, né, esse poder de atração, esse poder pois é difícil escolher palavras, né? Hoje em dia as palavras às vezes são tão mal interpretadas. Mas assim, esse fascínio, aquele mesmo fascínio, né, da Vênus de Willendorf, né, que a gente falou no primeiro episódio, dos cabelos dela e tal, esse fascínio está no olhar das tonganesas. E quando você olha, né, assim, parece que ela está realmente buscando a tal alma lá dentro, né, e trazendo para o colo dela. Vamos dizer assim. Mas, então, assim, é uma forma muito bonita de ver o feminino, sabe? Eu acho. Não, realmente não há uma ênfase, um ênfase também, pois é, eu sou tão ruim com essas palavras, enfim. Nessa sensualidade física, vamos dizer, né? É uma outra forma de transmitir isso, né? Enfim, olha, tudo isso pode parecer estranho. Eu vou até estender um pouco mais sobre Tonga, vai, mas falar de assuntos um pouco até paralelos, mas assim, tudo isso pode parecer muito estranho, mas honestamente, assim, né, como eu falei, pela minha maneira de ver, que não necessariamente tem que ser a maneira de todo mundo ver, né? Mas assim, existem muitos méritos, sabe? Existe muita coisa boa nessa, né, vamos dizer, funcional mesmo socialmente nessa maneira tonganesa de ver. Olha, quando eu falo aqui, né, eu fico elogiando às vezes uma coisa, assim, parece que eu estou falando, ah, Tonga, um paraíso na Terra e tal, e o mundo deveria ser como Tonga. Claro que não é isso, né? Claro que tem várias outras questões ali, mesmo com relação às mulheres, que não são bem resolvidas, e com relação a um monte de coisas, como todos os lugares têm, né? Mas assim, algumas coisas, alguns pontos, né, específicos me parecem assim bastante modernos, se a gente levar em conta que aqui, né, nesse nosso mundo ocidental, a gente se debate com tantas questões que são mal resolvidas e existem brigas tão sérias por causa disso. e que, assim, aparentemente, num lugar primitivo como Tonga, né, como a gente pensa aí, né, primitivo como uma coisa meio depreciativa, mas enfim, a gente vê que eles têm uns, assim, eles lidam com isso de uma forma muito mais tranquila e pacífica do que a gente. Só para dar um exemplo, dá licença mais um instante, por favor. Bom, então, como eu dizia, só para dar um exemplo disso, eu vou falar de um gênero típico de Tonga, que é o faca-leite. Faca-leite, a tradução mais ou menos literal, seria moço-dama. Seria como gay, né? O que a gente aqui chama de gay, lá em Tonga são os faca-leite. Veja só, essa é uma questão bastante delicada que a gente vive hoje, né? Bom, enfim, como eu sou um camarada já bem velho, né? Assim, eu realmente não conheço bem os termos. Como eu falei, eu não quero ser ofensivo com palavras. Eu vou usar as palavras que eu conheço. Meu vocabulário não é tão extenso assim. Mas enfim, os gays, né? LGBT, enfim, eu não conheço todas essas siglas e tal. Aqui estão numa briga aí muito grande, né? Uma questão muito mal resolvida na nossa sociedade ainda. Tem muita gente que enfim, que é contra, que é meio tipo quase mandar para campo de concentração mesmo, sei lá. Enfim. Bom, pois é, se você chegar para um tonganês ou para uma tonganesa e perguntar o que que eles pensam, né, a respeito disso, o que que vocês pensam com relação aos gays, né, e tal. Assim, eles provavelmente vão ficar olhando para tua cara, assim, e não, realmente não vão saber o que responder, porque, assim, não há muito o que pensar, é mais ou menos a mesma coisa que você chegar, sei lá, aqui para, né, falar o que que você pensa sobre o homem, o que que você pensa sobre a mulher, assim, bom, assim, em suma, tem homem, tem mulher e tem faca-leite, entende? Eles nunca questionaram esse aspecto, entende? Então, assim, tem uma foto de faca-leite lá no Instagram também. Assim, é muito interessante porque eles são figuras bem características mesmo. Assim, eles ficam realmente no. É engraçado, visualmente, assim, eles ficam no meio do caminho entre o homem e a mulher mesmo, né? Tem alguns que se vestem totalmente como mulheres e tal, se penteiam, se maquiam, enfim, como mulheres. Mas. Tá, e aí, eles estão lá, trabalham, vão lá no mercado, sei lá, vão no bar tomar uma cerveja. Não, assim, não, entende? Assim, me parece uma coisa tão moderna, né, para um povo tão primitivo e a gente aqui, né, criando tanta questão com relação a isso. Ah, mas é gay e tal. Olha, então, assim. Como eu falei, né? Eles são um povo muito pragmático, sabe? Eles realmente não acham que vale a pena perder muito tempo pensando em certas coisas, sabe? Por exemplo, quem é mais importante, a mulher, o homem ou o gay, né? É uma sociedade muito mais bem resolvida, né, com relação a isso. Claro que muito mal resolvida com relação a milhares de outras coisas. É como eu falei, eu não estou, né, assim, vamos dizer, levantando a bandeira de um primitivismo, vamos voltar, né, para a selva. Não, não é isso, até porque Tonga não é selva também, né? Mas, enfim, não é isso. Mas, como eu estava falando, então, né, a gente resolveu trazer aqui, né, para o típico de mulher algumas coisas também que não são típicas de mulher como a gente pensa, né? Assim, são outras formas de ser mulher também, né? De outras culturas, como outras culturas vêm, né, essa questão. Então, um pouco por isso que a gente resolveu também falar sobre isso, né? E a gente vai falar sobre isso em outros episódios aí para frente também. Vamos falar de outras culturas e de mulheres expressivas dessas outras culturas e tal, né? Mas, por enquanto, a gente vai voltar a falar de guerreiras. Eu adoro as guerreiras. Realmente eu gosto das histórias das guerreiras, viu? Então, assim, no próximo episódio, a gente vai falar das. das mulheres samurai, das guerreiras japonesas. É uma coisa assim, até hoje em dia eu tenho visto assim, já está começando a se comentar um pouco isso, mas é uma coisa que assim também não era muito, muito difundido aí até bem pouco tempo atrás, não. O Japão, a gente sabe, é um país bem, né, a tradição lá é bem patriarcal mesmo, né? Então é surpreendente que existam mulheres samurai. Mas a gente vai falar sobre elas, então, no próximo episódio, na semana que vem, tá? Muito obrigado pela sua presença, adorei, e a gente se vê aí, tá bom? Até mais.